Bom dia, senhores deputados. Para mais uma semana de trabalho, presumo que especialmente intensa. Vamos tentar ser produtivos nesta nossa reunião. Esta nossa reunião, como sabem, foi convocada pela urgência da apreciação da proposta de parecer da CAE relativa à revisão da estratégia, cujos deputados, autores de parecer, são os senhores deputados Carlos Costa Neves, do PSD, e Vitalino Canas. Nas informações, lembro que este fim de semana foi pródigo na matéria dos assuntos europeus com o Conselho Europeu que se realizou nos últimos dias do fim de semana, e nós tentamos, exatamente para que as conclusões do Conselho Europeu não estivessem muito desfasadas da sua emissão, digamos assim, tentamos antecipar, na sequência da auscultação das opiniões dos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares, que a audição do membro do Governo fosse feita ainda esta semana, no dia 24 de fevereiro, e propusemos duas horas distintas para o dia 24, 11h30 ou 16 horas. Até este momento não tivemos nenhuma reação do Governo, mas esperamos a todo momento que nos digam se é possível ou não ainda fazermos a audição durante esta semana, por isso alerto para esta possibilidade de agenda. Logo que tenha uma resposta do Governo, ou negativa ou positiva, será dada a informação aos senhores deputados. Passamos então para o ponto número 2, apreciação da proposta de parecer relativa à revisão da Estratégia de Segurança Europeia. Dou a palavra aos senhores deputados pela ordem que quiserem intervir. Senhor deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, poupo-vos a uma intervenção da apresentação do documento. O documento está aí. Foi apresentado na última reunião. Eu hoje pedi a palavra antes do Sr. Deputado Vitalino Canas, porque ele da outra vez fez a intervenção primeira, hoje faço eu. Ele da outra vez fez a intervenção mais complexa, eu hoje faço a fácil, quer dizer que já está tudo apresentado. Queria, no entanto, sublinhar o facto de, depois da nossa reunião, houve uma limpeza do texto, como tinha ficado combinado, e penso que ele ficou bem mais escorreito, e que o mérito é exclusivo do Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu li e concordei. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Sr. Deputado Vitalino Canas tem a palavra.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves facilitou imenso e quase só intervenho para não ficar completamente calado, apenas para reiterar o que ele disse. O texto foi afinado em alguns pormenores, mas a substância mantém-se tal como estava na reunião anterior e, portanto, creio que quer eu, quer o Sr. Deputado Relator Carlos Costa Neves, estamos disponíveis para qualquer dúvida ou comentário que possa haver sobre este mesmo texto.
Muito obrigada, senhores deputados. Felicidades pelo resultado do relatório, que está, na verdade, afinado e com a substância realçada pela forma como o texto foi expurgado de algumas incorreções ou inadequações ou coisas de menos substância e, sobretudo, forma. Senhores deputados, têm a palavra. Quem se quiser inscrever sobre esta matéria. Senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sobre a discussão e a proposta que está em cima da mesa, a propósito da Estratégia Global da União Europeia, há vários aspectos que constam do documento que nos suscitam inúmeras preocupações e reservas. Em primeiro lugar, Sra. Presidente, fazer uma referência, porque as propostas concretas, os considerandos, a análise, a reflexão que foi sendo feita ao longo do documento não rompe com o caminho iniciado pela União Europeia em matéria de segurança e defesa, que nós consideramos que vai ao encontro de políticas militaristas, de ingerência, de desrespeito pela soberania, pelos direitos dos povos à sua própria... pelos direitos dos povos. E há aqui vários aspectos concretos que nos fazem ter esta preocupação. Um primeiro, porque as propostas concretas vão no sentido do aprofundamento daquilo que está já em marcha e que, na nossa opinião, está em claro confronto com a nossa Constituição. Porque a nossa Constituição coloca muito claramente uma sua oposição contrária aos blocos militares e o que aqui está em cima da mesa com esta proposta é, de facto, avançar num caminho e defender uma visão em que a União Europeia se constituiria ela própria como um bloco político ou militar e, como também vem expresso em vários momentos, em articulação com a própria NATO. Aliás, creio que fica também bem claro até uma certa subalternização dos interesses dos países, dos povos, para se valorizarem os interesses e as políticas até da própria NATO. Há um outro aspecto que eu também gostaria de destacar que nos preocupa e que vai neste sentido também de colocar em causa a soberania dos próprios Estados-membros quando se coloca a intervenção a uma só voz. E isto vai num sentido da própria federalização da União Europeia, a qual não acompanhamos. Há depois aspectos referentes que avançam para o desenvolvimento da indústria do armamento, que nós é uma preocupação, mas para terminar, um último aspecto que gostaria aqui de referir é que a propósito da estratégia global da União Europeia para as questões da segurança e da defesa, faz-se uma referência também às migrações, aos refugiados, ao terrorismo, ou seja, neste pacote cabe tudo. E nós temos tido uma posição muito crítica, inclusivamente, com as medidas securitárias que têm sido aprovadas e implementadas pela própria União Europeia. Podemos dar o exemplo dos refugiados, que nós consideramos que não é, deve ser essa a solução. E as questões relacionadas com os refugiados são questões relacionadas com o cumprimento dos direitos humanos, com a garantia da dignidade destas mesmas pessoas e colocar isto em matérias relacionadas com a segurança e com a defesa está de facto tudo explicado sobre a perspectiva que se coloca em relação a esta matéria e por isso, na nossa opinião, nós não podemos concordar com este documento, iremos votar contra e iremos entregar uma declaração de voto em relação a este mesmo documento.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estão os dois ligados. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu precisava até aqui só de um auxílio técnico por parte do Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero, como é óbvio, felicitar e cumprimentar os dois deputados relatores deste relatório. Ele é um relatório francamente importante. Aliás, também está a ser discutido na Comissão de Negócios Estrangeiros e, portanto, vamos encontrar aqui, espero eu, uma posição comum. Tenho a indicação que a votação final só ocorrerá no dia 8 de março e confesso que, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, haveria duas ou três sugestões de alteração e de, na nossa perspectiva, melhoramento do próprio relatório que queríamos fazer chegar aos relatores. Não sei se a Sra. Presidente vai fixar um prazo para que o possamos fazer, eventualmente podia ser útil para termos condições para fazer esta votação no dia 8 de março, se não me falha a memória.
Sr. Deputado, eu já estarei em condições de lhe dar informação. E foi nesse pressuposto, aliás, que foi marcada esta reunião de hoje. É que temos que estabilizar o texto com a votação e aprová-lo, parecer, hoje, para o enviar hoje, antes da reunião dos negócios estrangeiros, às 14h30, o parecer aprovado. Por isso, as alterações estão em causa. Senhores deputados relatores... Senhora deputada Paula Santos, faça favor.
Pela questão colocada pelo... Independentemente da nossa opinião, mas já agora só para perceber o procedimento que está colocado. Mas, havendo ainda uma votação ou uma apreciação final a 8 de março, até essa altura, não é possível ou não fazer essas alterações? Percebi que pela senhora Presidente, para agora não é, mas, por exemplo, até 8 de março, é possível ou não?
O Sr. Deputado Carlos Costa Neves está a pedir a palavra, mas vamos tentar estabelecer desde já uma metodologia relativamente ao pedido de alterações que estão a fazer, quer o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, quer agora a Sra. Deputada Paula Santos. A questão é esta, ficou agendado para hoje claramente a apreciação da proposta de parecer relativa à revisão. Não ficou posta aqui a votação, mas a ideia era exatamente votar para estabilizar o texto. Se por acaso fizerem chegar alterações que não ponham em causa a substância do texto e que sejam propostas de melhoria, alterações de melhoria, está dentro daquilo que é aceitável, receber até à data de 8 de março. Até à data de 8 de março. Agora tem a palavra os senhores deputados relatores para corroborarem esta metodologia, que é a metodologia que a mesa quer seguir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, eu ia responder às intervenções que foram feitas, porque suponho que se fez uma primeira ronda, pelo menos, e abordaria também essa questão. Em relação a essa questão, pois nós tivemos este tempo todo para que isso se fizesse e para que se dessem sugestões, fizemos aqui um debate na Comissão. Agora, este compasso de espera até ao dia 8 de março é porque contamos com pareceres da Comissão de Defesa e da de Negócios Estrangeiros. E, portanto, os colegas que queiram intervir mais deliberadamente no processo podem, nomeadamente, nessas comissões, influenciar o sentido do documento, porque nós depois teremos em conta, com certeza, não conversei nisto com o deputado Vitalino Canas, mas é o normal, não vamos ignorar o que vem das outras comissões. Também se até lá quiserem fazer-nos chegar as chegas em relação ao nosso trabalho, nós pô-la-emos em par com aquilo que virá das outras comissões. Portanto, isto é um processo muito aberto, tem sido um processo muito aberto, vai continuar a ser um processo muito aberto, é uma questão essencial da União Europeia e, portanto, venham sugestões que nós considerá-la-emos, ou pensaremos nelas. Considerar é um verbo complexo neste caso. Podemos considerar ou não considerar. Depois, em relação ao que foi sendo dito, em relação à posição do Grupo Parlamentar do PCP, eu acho que o que há a dizer é que concordamos em discordar, quer dizer, a nossa abordagem foi numa perspectiva completamente diferente. A perspectiva é de que esta é uma estratégia global da União Europeia e, portanto, forçosamente tem alterações climáticas, tem energia, tem terrorismo, tem refugiados, tem migrações, tem acordos comerciais, tem TTIP com os Estados Unidos, tem essas coisas todas. Isto são áreas que eu sei que são delicadas por natureza para o PCP e, portanto, eu ouço sempre atentamente todas as intervenções há anos e, portanto, eu sei que elas são áreas, todas elas, não sei se depois isso no fim resulta ou não resulta, somos contra a participação de Portugal na União Europeia. Pronto, é assim, é a sociedade democrática. mas realmente a opção foi de fazer uma abordagem pluridisciplinar e multianual, ou seja, abordar tudo o que possa ter com a relação da União Europeia com o resto do mundo, tudo para os próximos 10 anos, e isto se formos capazes de nos pôr de acordo os 28 Estados-membros até junho deste ano, e faço votos de que sim. Portanto, os pontos de partida e os pontos de chegada são diferentes, não vem mal ao mundo, mas reafirmo os critérios que nos guiaram. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Sr. Deputado Vitorino de Canas.
Pouco acrescentarei, Sra. Presidente, sublinhando mais uma vez uma ideia já aqui deixada, de que, de facto, aquilo que se pretende com este relatório é perspectivar de novo a Europa, a União Europeia, como um ator global. Eu acho que aquela ideia que subjazia ao Tratado de Lisboa de criar condições para que a União Europeia se transformasse não simplesmente num mercado interno, mas num ator com pretensões políticas, de influência política ao nível global, essa ideia que se perdeu ao longo dos últimos anos, derivado dos problemas internos que temos tido, de natureza económica, financeira e outros, essa ideia tem de ser necessariamente recuperada, até para contrabalançar aquilo que estamos a verificar. Portanto, há aqui tendências centrífugas que têm de ser compensadas por tendências centrípetas e têm de ser compensadas pela necessidade de a Europa olhar para fora deste cantinho, dos conflitos que há a leste, dos conflitos que há a sul do oeste, dos problemas que há no Norte de África, ter uma perspectiva mais global. E é isso que aqui procuramos dar. Naturalmente que compreendemos totalmente a posição do PCP, que é coerente, não é uma posição nova e descoberta à última da hora, é uma posição que tem sido defendida coerentemente pelo PCP, só se poderia esperar que o continuasse a fazer. O relatório, contudo, procura também dar aqui alguma abertura, e estou seguro que há aqui aspectos deste relatório que têm também o acordo da parte do PCP, há outros que têm o seu desacordo, ou total desacordo. Procurámos fazer aqui uma coisa equilibrada, creio que o conseguimos, nessa perspectiva que disse, ou seja, não olhar aqui apenas para este cantinho, para o nosso, para as nossas coisinhas internas, mas ter uma perspectiva mais global da Europa como ator global.
Obrigada, Sr. Deputado, co-relator. Feita esta apreciação, quero informar, como aliás já têm conhecimento, só reiterar essa informação, que hoje estabiliza-se este texto com o objetivo de o enviar, de o remeter, desde já, para a segunda e terceira comissões que vão emitir pareceres também. Depois de emitidos os pareceres nestas comissões, voltamos a tê-los, parecer principal dos senhores co-relatores Costa Neves e Vitorino Canas, aqui, e os pareceres das outras comissões. E votaremos o nosso parecer e votaremos, com toda a probabilidade, que os dois pareceres emitidos pelas duas outras comissões que são complementares a estes constem como anexos ao parecer da comissão liderante, que é a nossa. Por isso, para este efeito, neste momento não há uma votação do parecer em si, mas uma votação no sentido da aceitação da estabilização do texto a remeter às comissões. Alguém tem alguma coisa a opor a esta metodologia? Não tendo, quem vota contra a estabilização do texto agora apresentado? Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Ai, desculpe. Isto já é o vício, já está, é o ciclo vicioso de dar a palavra na Casa da Democracia. Votam contra as senhoras deputadas Paula Santos e Isabel Pires, respectivamente do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes. Então, estabilizado o texto, com os votos contra do Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda, e com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, congratular a Comissão por ter chegado a este acordo. Acho, por outro lado, que é muito importante concretizar que esta Comissão fique como Comissão liderante neste processo, ao contrário do que outros pretendiam noutras comissões, e, portanto, parece-me útil e, sobretudo, que marque uma posição muito importante dos assuntos europeus ao ser esta a Comissão que se assume como liderante e verificar que a estratégia de pedir parecer às restantes comissões funciona e vai funcionar. Ou seja, o parecer que será entregue em Bruxelas será um parecer da Comissão de Assuntos Europeus que tem como anexos as outras duas comissões que tinham interesse nesta matéria. E isso parece-me exemplar, quer para agora, quer para o futuro. E penso que a sugestão que fizemos na altura deve fazer o seu caminho e deve encontrar eco noutras situações semelhantes. Parece-me também importante que os partidos que representam quase 80% dos portugueses tenham conseguido chegar a acordo nesta matéria. Parece-me muito relevante e é um sinal claro. Deve ser também um sinal claro ao Partido Socialista que nestas matérias europeias encontra sempre no PSD a nossa solidariedade, porque pensamos de forma bastante semelhante. Mas o sinal desta votação é preocupante nestas e noutras matérias e deixam-nos muito apreensivos para o futuro, não só neste tema como noutros. Mas, como poderão verificar, o resultado espelha bem aquilo que é a realidade desta coligação, ou sobretudo da maioria que nos governa, mas, como poderão verificar, o PSD, o Partido Socialista e aqui também o CDS partilham dos mesmos valores europeus e não é por alterações governamentais que deixamos de pensar da mesma forma. Então...
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Não vejo mais nenhum pedido de intervenção. Está concluída a nossa reunião. Muito obrigada. Continuação de bom trabalho. Agora só pedia, de acordo com aquilo que foi pedido aos senhores coordenadores e vice-presidentes, a continuação de uma reunião mais restrita para a abordagem de assuntos de conciliação de posições relativamente a várias propostas de parecer que estão já distribuídas. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos continuar então só com os senhores deputados, coordenadores e vice-presidentes. Muito obrigada. Meus senhores, vamos pegar naquele e-mail que foi enviado na sexta-feira passada aos senhores coordenadores e aos senhores vice-presidentes, em que era chamada a atenção das iniciativas todas do Protocolo 2 que estão em escrutínio na Assembleia da República e foram distribuídas aos diferentes grupos parlamentares no passado, na reunião do passado dia 16 de fevereiro, e cuja agenda prevê a apreciação na nossa reunião de 8/3, tendo em conta que o prazo para envio às instituições europeias termina em 14 de março. Então, o que é que está aqui em causa? O que está em causa é que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à guarda costeira e de fronteiras e que revoga o regulamento 2007/2004 e o Regulamento número 863 de 2007 e a Decisão 2005/267/CE do Conselho, cujo autor de parecer é o deputado Duarte Marques, de PSD, e a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 562/2006 da Comissão Europeia no que diz respeito ao reforço dos controlos nas fronteiras externas por confronto com as bases de dados pertinentes, que foi distribuído à deputada Carla Tavares, do Partido Socialista, e, finalmente, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento da Comissão Europeia número 1406/2002, que institui a Agência Europeia de Segurança Marítima, que foi distribuído à deputada Paula Santos, do PCP, fazem parte, de acordo com uma análise mais apurada e minuciosa por parte dos nossos serviços de apoio técnico, foi apurado que fazem parte, não obstante serem diferentes matérias, fazem parte de um pacote legislativo comum, complementar e coerente. E que, por isso, faz sentido uma concertação dos diferentes parceiros a emitir. Gostava de ouvir a posição dos senhores coordenadores com este espírito de que, não obstante haver relatores diferentes, que é preciso consertar posições, porque se trata de uma proposta complementar do mesmo pacote legislativo, qual seria a melhor forma de obtermos essa concertação. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, não tenho assim nenhuma opinião definitiva. Digamos que essas três iniciativas legislativas têm altíssima importância e altíssima delicadeza, porque estão a suscitar da parte de outros parlamentos nacionais fortes reações críticas. Há a alegação da parte de alguns setores e até de alguns parlamentos de que podem estar em causa questões sérias de soberania. Da parte do Parlamento português não há ainda propriamente uma posição, embora já tenha havido uma discussão no contexto da Comissão de Defesa Nacional sobre uma área que não é nenhuma destas iniciativas legislativas, é uma outra, mas onde já havia uma referência a estas questões. Recordo-me que houve um debate intenso, em que, por exemplo, o PCP manifestou as suas reservas, em que o próprio Partido Socialista entendeu deixar claro que não tem absoluta certeza sobre a matéria. Portanto, esta é uma temática onde eu vaticino forte discussão, mesmo entre nós. Portanto, a coordenação parece-me importante, quer dizer, a melhor forma de coordenação seria que os três fossem da responsabilidade de um único relator, para não haver incoerências. Essa é a melhor forma, mas, quer dizer, não queria, da parte do Partido Socialista haverá disponibilidade para nos encaminharmos nesse sentido, dessa solução, para estarmos a evitar ter três parceiros com incongruências e depois que necessitam de ser ajustados, eventualmente depois mudanças de relator, etc. Enfim, não sei. Portanto, a melhor forma seria que os três fossem do único relator. Mas, e, portanto, manifesto abertura para isso, mas não insistirei se isso for objeto de reservas da parte de outros grupos parlamentares.
Senhora Presidente, eu partilho em grande parte da posição do deputado Vitalino Canas. Chama a atenção que esta matéria ainda não está devidamente estabilizada no próprio Conselho. Acho que é útil aproveitar a vinda cá da Senhora Secretária de Estado ou do Senhor Ministro para discutir esta matéria. É uma matéria polémica que vai dividir muita gente. Eu admito que o PSD possa estar de acordo com o Governo nos princípios que estão na base desta proposta. Sei que o Conselho avocou grande parte da liderança deste processo e sei também que a nossa Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus fez questão de chamar os deputados portugueses, deputados europeus, que seguem estas matérias para discutir e para tentar conciliar uma posição do Conselho com o Parlamento. Acho que é extemporâneo estarmos já a tomar posições sobre isto. Eu não percebo porque é que esse prazo é tão curto. Tenho dúvidas em compreender isso. Quanto à constituição de posições, eu penso que os relatórios que nós aqui fazemos acabam sempre por ser propostos pelos deputados e são relatórios das comissões. Portanto, não é um relatório do deputado A ou B ou C, é um relatório que expressa a maioria dessa comissão. Eu quero crer que nós conseguimos ter aqui uma maioria suficiente para aprovar um relatório ou três relatórios que tenham princípios semelhantes. Se vierem a ser divergências, que é normal, em algumas posições, admito que elas serão mais na opinião do relator, porque o relatório terá que ser o relatório da comissão, que expressará a maioria desta comissão. Portanto, acho que é um bocadinho tarde para estarmos a redistribuir os relatórios pelos relatores. Mas penso que não será difícil de encontrar um entendimento mínimo para aprovar uma posição desta comissão. Se os seus deputados todos, e pelo lado do PSD vou garantir isso, forem factuais e deixarem a sua opinião pessoal mais para a opinião do relator, é mais fácil de conseguir um consenso. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, sobre esta questão que estamos aqui a discutir, de facto a matéria em si e a proposta, ela é efetivamente complexa. Nós já manifestamos inclusivamente reservas em relação a esta mesma proposta, e há aqui questões que iremos naturalmente aprofundar, mas que se nos levantam já preocupações no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade e até à nossa própria soberania. Eu estou a levantar isto para quê? Não é para fazermos a discussão agora, nem é estar a antecipar a discussão dos parceiros, mas para levantar já preocupações que eu creio que também já foram levantadas noutras comissões que estão a discutir estas questões, preocupações em relação a estas mesmas propostas. Compreendo que a senhora Presidente coloca que as três propostas que estão em cima da mesa, elas são, que se complementam entre si. Eu creio que, se depois se calhar o mais adequado, nós também não temos nenhuma posição rígida, qual é que deve ser a metodologia a seguir. Eu creio que o bom senso deve de facto imperar, mas creio que na reunião que está já prevista para o 8 de março, para a discussão destes parceiros, teremos a oportunidade, naturalmente, de fazer uma discussão mais aprofundada, não só sobre a posição do nosso Parlamento, mas eu creio que aquela que virá a ser a posição do nosso Parlamento, incontornavelmente iremos debater a matéria em si, porque ela é de facto muito, muito complexa e sensível, e eu creio que também não podemos ignorar, e até é bom que estes elementos tenham já nos chegado, as posições que os outros Parlamentos vão também tomando, porque quer dizer que as preocupações que algumas forças políticas já manifestaram em outras intervenções na Assembleia da República em relação a esta matéria são também preocupações de outros, e eu creio que esse é um elemento que também devemos ter em conta na nossa análise. Não é, obviamente, para condicionar, para limitar, não é nada disso, mas é um elemento como outros que devemos ter em conta.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Vai no sentido também de que ficarão com os senhores deputados os relatórios, os pareceres que foram já distribuídos. Muito bem. Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, também não vemos nenhum mal em que se conserte aqui de alguma forma e de coordene estes três parceiros. Isso depois dependerá também de cada relator encontrarem aqui a melhor forma. Pensei que temos que ter aqui em atenção também a indicação já da primeira comissão relativamente a princípios de subsidiariedade que estão aqui postos em causa, nomeadamente com o primeiro relatório, e portanto também nos foi aqui pedido pela primeira comissão que fosse pensada alguma posição comum relativamente a essa questão. Acho que poderá ser depois discutido na própria reunião da CAE, porque de facto, em especial este primeiro regulamento, para nós levanta-nos questões importantes e que de facto violam, sem dúvida alguma, o princípio da subsidiariedade e outros, mas de facto acho que temos de ter em muita atenção esta indicação da primeira comissão.
A deputada Isabel Pires tem a palavra de novo, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, estava aqui a pensar, esta é uma matéria que envolve, de facto, a primeira comissão tão bem. Acho que estou mais preocupado com a coordenação entre esta comissão e a primeira do que entre nós, porque nós aqui já sabemos o que é que contamos, mas preocupa mais esta divergência de comissões. Não sei se não há qualquer modelo que possamos adotar, porque este é um tema profundo, que vai dar debate. Não sei até que ponto não valeria a pena fazer aqui um debate alargado, ou até uma conferência, uma coisa do género, com, até ouvindo alguns peritos, ouvindo o Governo. Acho que isto podia justificar uma conversa com o Governo sobre esta matéria, porque me parece sensível, importante, era uma das lacunas que sempre se apontou à política europeia na área da imigração e da gestão das suas fronteiras, mas que vai dividir muita gente, inclusive dentro dos próprios partidos. Esta é daquelas matérias, na minha opinião, dos partidos, como o PSD, por exemplo. Eu acho que antes de 8 é impossível. Por isso é que eu estou a pôr em causa. Por isso é que eu comecei por pôr em causa os prazos.
Relatores, teremos que aqui fazer um debate alargado, um debate consistente, um debate porventura demorado, mas que tem que ter em conta os constrangimentos de calendário que são imensos. Temos plenário até dia 14, mas podemos manifestar imediatamente a Bruxelas qual é a posição e um agendamento que tem que ser feito posteriormente ao prazo indicado por constrangimentos da agenda parlamentar. E é fácil, tornar consistente este pedido de prorrogação. Agora, enviaremos sempre
até
14. Agora, nós temos indicação de que em relação a esta iniciativa 671, já há posições da Tweed Câmara dos Países Baixos e da Câmara dos Deputados da República Checa que diálogo político, não é? A posição é diálogo, é remeter esta questão para diálogo político. Eu faço chegar estes pareceres, ainda não foram, já foram anexos ao e-mail. Já foram anexos. Muito bem. Já foram anexos precisamente ao e-mail.
Senhor Presidente, eu acho que na reunião do Conselho
Senhor Presidente, o que eu ia dizer tinha essa vertente, mas eu ia fazer aqui uma sugestão com mais que uma hipótese. Na verdade, nós temos a perspectiva de ter connosco, nos próximos 15 dias, por duas vezes o Governo. A primeira vez vai ser para a discussão ou para o debriefing do Conselho Europeu, e a segunda vai ser a propósito do orçamento. No primeiro caso virá a Senhora Secretária de Estado, no segundo virá o Senhor Ministro. No primeiro caso será uma data, talvez 24, no segundo será no dia 3 de março. Eu diria, enfim, sem ter havido qualquer tipo de concertação com o Governo a este propósito, e portanto, um bocadinho atirando aqui no escuro, eu diria que poderia ser interessante a Senhora Presidente sondar o Governo sobre a possibilidade de, no dia 24, se houver, no contexto das decisões do Conselho Europeu, no dia 3, num contexto mais vasto, de eventualmente nós, até aproveitando o facto de a Comissão de Assuntos Europeus, em termos orçamentais, não ter muito que conversar, porque as verbas que estão em causa não são assim verbas que requerem um grande debate, mas de podermos conversar com o Ministro sobre este tema, cobrindo depois aquela possibilidade que há pouco aqui foi referida de termos também um diálogo com o Governo nesse propósito. Aí até poderia suceder, embora isso já seja mais fora do comum, até poderia suceder que a Sra. Presidente, se o Governo aceitasse essa hipótese, que a Sra. Presidente quisesse também comunicar aos outros Presidentes das outras Comissões, dizendo que a Comissão de Assuntos Europeus vai suscitar o tema com o Governo, esta questão concreta. É uma sugestão, mas, como digo, sem nenhuma articulação com o Governo que permita saber se isto é ou não razoável.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Parece-me as sugestões que foram aqui aventadas são realmente importantes, de pôr este ponto nas audições que vão ser feitas com membros do Governo, quer na sequência do Conselho Europeu do passado fim de semana, quer agora esta sugestão feita pelo deputado Vitalino Canas na própria audição que tem a ver com o orçamento, para dar ainda mais consistência à audição que vamos ter. Porque realmente a audição sobre o orçamento da CAI é relativamente fácil e curta. Por isso faríamos esta abordagem, pedindo desde já com agendamento e apurando se é possível fazer esta semana a audição com o membro do Governo na sequência das conclusões, para a apresentação das conclusões do Conselho Europeu, pôr já este assunto, dar conhecimento aos senhores presidentes das comissões envolvidas de que estamos a solicitar que essa audição do membro do Governo contemple um ponto sobre esta questão e, se quiserem estar presentes na audição, para o fazerem, para o manifestarem e para concretizarem a presença. E a mesma coisa em relação à audição no âmbito do Orçamento de Estado. Entretanto, senhores coordenadores e vice-presidentes, ou melhor, senhoras vice-presidentes e senhores coordenadores, acham útil fazer desde já um pedido de reunião informal com os senhores presidentes das outras comissões envolvidas?
Acho que neste contexto, se nós fizermos assim como está, não é necessário haver essa reunião, talvez mais tarde. Depois...
Muito bem, muito bem. Então procederemos desta forma.
O ponto a incluir nas audições ou essa na sequência com o Governo, na sequência do Conselho Europeu ou no Orçamento, ou seja, é numa ou noutra?
Não, nas duas.
Nas duas?
Sim, nas duas. A ideia era essa.
Não, pode ser nas duas ou pode ser apenas numa. Se o Governo disser, bem, nós só tomámos posição no Conselho Europeu e não temos posição definitiva para ir mais além, se calhar
ou podemos fazer um ponto da situação na segunda audição. Se forem audições com algum espaço temporal...
Eu vi uma.
Exatamente. Precisamente.
Se calhar o Governo nesta altura também não quer...
Precisamente. Neste momento nós estamos, na semana imediatamente a seguir à realização do Conselho Europeu, que teve na agenda esta questão. Esta semana pode haver uma posição que evoluirá até à audição do Orçamento de Estado. E punhamos à cautela este ponto na audição do Orçamento de Estado para o caso ter havido alguma evolução da matéria, porque isto é um procedimento dinâmico. E assim salvaguardaria qualquer eventual posição que nós tivéssemos que acolher, tendo em conta que temos que ter sempre presente e estarmos informados sobre a posição do Governo sobre esta matéria.